E sua covardia, Eduardo, não vai impedir.
Por favor, não piore as coisas pra mim. Já chega o sofrimento que passei todos esses anos. Você pensa que eu não sofri, Caim? Que não sofri como você? Eram os meus pais e a minha filha. Eu te amava. Não foi fácil fugir. Não foi mesmo.
Ah, mas pelo menos você teve escolha, Eduardo. Sabia o que estava acontecendo? Minha vida foi mudada sem a minha permissão.
O que você pretende? Prender os caras? Pensa que não tentamos?
Eu não sei o que vocês fizeram, mas não foi o suficiente. Eu só quero justiça, Eduardo. Justiça! Eu vou conseguir a qualquer custo. Portanto, não pense que vai me impedir. Pode começar a falar, vai.
Eduardo sentou-se resignado.
Se as coisas fossem tão simples assim, Caim, eu não teria fugido. Mas tudo bem, eu vou te falar. Talvez assim você compreenda o que eu fiz. A quadrilha já está quase toda presa. Outros morreram. Só dois escaparam. O chefão e o seu principal capanga. Mas parece que viraram fumaça. Esse Brasil foi revirado e não os encontramos. Por isso tenho que usar nome falso. Continuo correndo perigo. Nós dois, Karen, corremos riscos. Por isso, tenha cuidado com o que pretende fazer.
Eu já te falei que não tenho medo, Eduardo. Porque eu não tenho nada a perder. Já perdi tudo. Mas você, eu sei que você tem motivo, né, pra ter medo. Tem uma nova família. É, eu entendo o seu receio. Por que não se preocupou assim com a sua primeira família, hein?
Se ficarmos brigando, não poderemos trocar informações. E é isso que você quer, não é?
Bruna tentou se controlar.
É, está bem, está bem. Vamos conversar.
Ela tem certeza que você vai destruir a família dela.
Ah, mamãe, mas pode dizer a ela para ficar tranquila, tá? Eduardo, para mim, morreu. Agora sim, finalmente, ele morreu mesmo. Agora eu posso me considerar viúva.
Tem certeza?
A esta altura das coisas, você espera que Bruna tenha certeza de alguma coisa, Romulo?
Ele te falou tudo, Bruna? É, quase tudo. Ele ficou de juntar o material, que é muito, para me mostrar depois.
Então ele está disposto a colaborar? Mas o que você vai fazer com isso? Começar por onde? Fazer o quê?
Eu tenho um colega no jornal que é um dos melhores repórteres policiais que eu conheço. Ele vai nos ajudar.
Mas se a polícia não conseguiu fazer nada, como um repórter policial pode fazer isso?
A polícia não pode fazer a cobertura que um jornal ou uma TV faz. Ela não entra em todos os lares, como nós. Se a gente conseguir alguma coisa contra esses caras e colocar as fotos deles nos jornais e na TV, não será difícil conseguir uma denúncia anônima. E nós trabalhamos junto com a polícia. A polícia nem sempre pede a nossa ajuda, não é mesmo? Mas nós sempre trabalhamos com ela. Essa é a nossa vantagem.
Ah, sim. Assim não fica impossível, não, né?
Eu vou encontrar esses caras.
Priscila entrou no escritório de Eduardo sem bater.
Priscila, que surpresa!
Eu preciso conversar com você, tio.
Tudo bem, então. Vamos conversar.
A Glória falou que a Bruna esteve aqui hoje. O que ela queria? Eduardo ficou alguns segundos em silêncio, preocupado.
O que você pensa que ela veio fazer aqui?
Eu posso ser honesta?
Eu espero que seja. Aliás, sempre fomos honestos um com o outro, não? Por isso eu contei tudo sobre Bruna.
Priscila baixou a cabeça sem graça. Depois olhou para Eduardo.
É que tudo isso está me deixando confusa, tio. Eu nem sei como te chamar mais, Arthur, Eduardo.
Arthur, por enquanto nada mudou, Priscila.
Por enquanto? Por quê? Depois vai mudar?
Não do jeito que você está pensando. O que pode acontecer é que eu e a Bruna possamos, talvez, voltar a usar os nossos nomes. Não se preocupe, Priscila. Entre Bruna e eu, não existe mais nada. Ela veio aqui pedindo informações sobre essa quadrilha que montou nossas vidas. Afinal, ela tem direito. Ela ficou 5 anos sem entender o que tinha acontecido com sua vida. Está revoltada e quer fazer alguma coisa. Quer prender os últimos membros da quadrilha que ainda estão soltos.
Mas o senhor, que foi da polícia, não conseguiu. Como Bruna conseguirá, tio?
Ela vai ter a ajuda da imprensa. E eu rezo para que consiga. Se eu não conseguir, espero que ela pegue os homens que mataram a minha família. A nossa família.
Só naquele momento, Priscila pensou em tudo o que estava acontecendo de outro jeito.
Tio, ela foi a única pessoa que lhe restou. É mesmo muito forte o que liga a vocês. Vocês sofreram e ainda sofrem pela perda da mesma família. Vocês têm que se unir mesmo.
Calma, Priscila. Ninguém falou isso. Eu perdi uma família, mas tenho outra. Esqueceu? Tenho vocês agora. Ela não tem outra família, mas eu tenho. E amo vocês. Bruna faz parte do meu passado. Vocês são meu presente.
Eu não sei o que lhe dizer. Desculpe por duvidar do senhor,
Eu compreendo, Priscila. Eu ficaria assim também.
Bom, eu tenho que ir. Por favor, não diga à mamãe que eu vim aqui.
Claro que não.
Quando Priscila saiu, Eduardo recostou-se na cadeira, preocupado.
Que reviravolta, meu Deus. Não adianta querer fugir do destino.
Bruna e Rômulo entraram no edifício onde Eduardo trabalhava.
Rômulo, por favor, dessa vez eu quero que você entre comigo, tá bom? Eu quero que você também passe a conversar com ele sobre o material.
É melhor mesmo. De qualquer forma, depois eu vou ter que voltar com o Marcelo para falar com o Eduardo.
Logo estavam frente a Eduardo e outro homem. Era um policial. Eduardo explicou que ele era um dos responsáveis pela apuração do caso.
Este é o meu amigo Rômulo. É jornalista e vai passar tudo depois para outro jornalista, o Marcelo. Não o trouxemos hoje porque não sabíamos se você já tinha o material.
Eduardo olhou para Rômulo e percebeu que ele não era apenas um amigo querendo ajudar Bruna. Sentia algo mais por ela. Eduardo sentiu isso e Bruna percebeu. Conversaram muito. Todos estavam dispostos a colaborar. Rômulo comentou isso com Bruna quando saíram do escritório de Eduardo.
Parece até que eles estavam querendo isso. Precisamos da ajuda de mais alguém?
Mas é claro que não vão recusar a ajuda de ninguém. Eles querem resolver o caso. Principalmente Eduardo. Afinal, era a família dele.
Não sei porquê, mas minha intuição diz que o Marcelo vai conseguir. Ele é muito bom, hein?
Ah, Rômulo, se ele conseguir, vou ficar devendo a minha vida. O único bem que tenho.
Rômulo ia dizer alguma coisa, mas resolveu ficar calado.
O que é, Rômulo? Fale.
Não, tudo bem. Ia fazer um comentário sobre o Eduardo, mas deixa pra lá. Não vale a pena.
Bruna resolveu não insistir.
Que cara é essa, Rômulo? Diz que você viu o Eduardo que está assim, por quê?
Sei lá, tudo isso é tão esquisito, Marta. Tão fantástico. que tem hora que eu não acredito que estou no meio de uma história como essa. Quanto mais eu paro para pensar, mais eu me surpreendo. Não sei por que não gostei desse Eduardo.
É um tremendo malandro, não é?
Não, exatamente o contrário. O cara parece ser uma boa pessoa, esse é o problema.
Como assim? Você acha que ele está se fazendo que é um fingido?
Não, ele não é um fingido, é um cara legal mesmo.
Ah, eu não entendi. Aliás, não estou entendendo.
Ele pareceu ser uma boa pessoa, honesta, Marta. O olhar dele era tão aberto que...
Que o quê, Romulo?
Me faz pensar assim, por que um homem como ele faria o que fez? O que me fez assim tentar me colocar no lugar dele para tentar entender, sacou?
Você está querendo dizer que chegou a pensar que ele poderia ter mesmo razão?
Ter razão não, mas ter realmente acreditado que estava fazendo o que era certo. Ter tido realmente boa intenção, mas infelizmente deu errado. E aí que eu me pergunto, se ele fez pensando estar fazendo o bem, será que podemos condená-lo? Quantas vezes a gente faz uma coisa achando que está certo e dá um tremendo fora? Será que não foi isso exatamente o que aconteceu com ele? Ele podia estar acreditando realmente que daria tudo certo?
Mas você falou que não gostou dele, Romulo. Depois falou tudo isso. Você gostou ou não, afinal?
Não, por causa de tudo isso. Porque se ele realmente é um cara que mereceu o amor de Bruna e continua sendo o mesmo, porque ela não poderá voltar a amá-lo de novo?
Ela está revoltada com ele, Romulo.
Por enquanto, Marta. Enquanto ainda está sob o efeito de mágoa. Mas depois... Depois, quem garante que ela não passe a revê-lo de um outro jeito? Se eu mudei de opinião quando conheci ela, que eu conheço tão bem, vai voltar a enxergar logo.
Você está com medo de que ela volte para ele? Não, Romulo. Você pode até ter razão. Ela pode até passar a enxergá-lo de outro modo, mas não vai querer mais nada com ele. Esqueceu que ele tem uma nova família?
Como se hoje em dia isso tivesse algum valor?
Ah, mas para a Bruna tem.
Romulo olhou sério para Marta.
Como é que você pode ter certeza disso? Você passou 5 anos pensando que ela se chamava Bruna e que era solteira?
Marta não teve resposta.
É, o pior é que ele tem razão, Marta.
Eu não conheci nesses 5 anos o verdadeiro nome de Bruna, mas conheci seu coração. Ela era obrigada a mentir. Ela não fez porque quis.
É, mas se o cara é como o Rômulo falou, será até natural que ela volte a amá-lo. Afinal, Marta, não podemos esquecer que eles cresceram juntos, foram casados 3 anos e se amaram muito. E ele não foi embora porque deixou de amá-la. Foi obrigado a ir embora. Não é um passado fácil de ser apagado, não, viu, Marta?
Ele achou que sim. E tentou apagar. Estaria pensando ainda se ela não tivesse encontrado. Não esqueça também que ele não voltou. Ela o encontrou por acaso. E pelo jeito, a intenção dele era não voltar mais. Se dependesse dele, Ricardo, ela ficaria até o resto da vida sofrendo, sofrendo, sem entender o que aconteceu. Isso para mim é monstruoso.
Bruna recostou-se na porta do quarto. As palavras de Marta lhe abalaram muito. Com o rosto molhado pelas lágrimas, foi para a cama em silêncio, voltando a fingir que estava dormindo.
Oh, pedaço de mim, oh, metade afastada de mim, leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento, é pior do que o esquecimento, é pior do que se entregar.
Você acabou de ouvir Pedaço de Mim, novela de Artemisa Azevedo. Participaram deste capítulo Márcia Ferreira como Bruna, Edelson Moura no papel de Rômulo,
Solange Cardoso como Marta, Paulo Torres no papel de Eduardo, Artemisa Azevedo como Priscila, Frank Silva no papel de Ricardo, narração de Jane de Farias, sonoplastia de Antônio José. Produção e direção de Artemisa Azevedo, uma realização da Rádio Nacional da Amazônia, emissora Radiobras.
Um pedaço de mim, uma metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés. Filho que já morreu.
Rádio Dos Vós.
Há 11 anos em seu coração.